is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
3 em 1, Jovem Pan.
5 horas em ponto, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 3 em 1, ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É muito bom ter a tua companhia por aqui nesta quinta-feira. Comigo já estão os nossos comentaristas preparados para o debate de hoje. Alan Gani, muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, aos colegas e a toda a nossa audiência.
Você está rindo do quê?
Que elegância, hein?
Tem uma explicação.
Centro esquerda hoje, hein?
Boa tarde, Evandro. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, nossa querida
audiência. O pessoal da rádio não está entendendo nada, ele está inteiro de vermelho, até o sapato é vermelho. Não,
e meia também, tudo. Porque o PT está escorregando. Então eu vim fantasiado de hematoma de PT... para ajudar o governo para começar a funcionar melhor.
E você veio fantasiar também de gravata de Piperno, porque ele estava com uma gravata dessa ontem.
É.
Piperno, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro, os colegas. Como eu disse ontem, é uma cor diferente a cada dia. Hoje é azul.
É muito bom ter a companhia de vocês aqui hoje. Já quero trazer um dos principais assuntos, e um assunto que o nosso pessoal aqui gosta de debater bastante, que é economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu maior aproximação entre Brasil e Estados Unidos no encontro de autoridades financeiras do G7 no Japão e aproveitou a conversa com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, para pedir socorro à Argentina. E eu já vou trazer com vocês um trecho do discurso do ministro para a gente já conversar sobre isso. Estamos preocupados com o que está acontecendo com a nossa vizinha, ele disse. E uma das coisas que me traz ao G7 por recomendação do presidente Lula é sensibilizar o G7, o G20, para as condições específicas da Argentina nesse momento. Nós trazemos essa preocupação por uma questão humanitária bastante evidente. Um ministro brasileiro aproveitando uma reunião com uma secretária importante americana para pedir socorro à Argentina. Piperno, eu começo contigo hoje. De que forma que você vê essa fala e esse encontro?
Boa tarde a todos. Um abraço à nossa audiência. Eu acho que é uma manifestação muito oportuna do governo brasileiro. A Argentina é um país irmão, é o nosso vizinho, é um país com quem o Brasil tem relações mais do que fraternais, relações inclusive em muitos campos de interdependência, o nosso grande sócio aqui no Mercosul, e vive um momento extremamente difícil. A Argentina não tem dólares, aliás, cada vez mais realiza suas transações com a China, por exemplo, em yuan, não tem dólar para pagar. E esse é um modelo de boa diplomacia que o Brasil tem que fazer. Ou seja, o Brasil tem mais trânsito, tem mais influência. O Brasil voltou a se relacionar muito bem com esses países que são verdadeiramente relevantes. Então, o Brasil tem que usar esse prestígio também para esse tipo de coisa. Significa que o Brasil não vai colocar a mão no bolso, mas significa que o Brasil vai sim usar aquilo que ele tem, um pouco de soft power, inclusive, para ajudar um país vizinho. E olha, é muito bom que o Ocidente fique atento e seja sensível a esses apelos, porque depois não adianta reclamar que a influência da China se torna cada vez maior aqui no continente.
Segre, uma crítica que eu ouvi ao ministro Haddad é: nossa, tem pouco problema para resolver no Brasil, né?
Não entendi. Gostei do gráfico. É argentino o ministro ou é brasileiro o ministro? Porque é com dinheiro brasileiro que vai defender a Argentina. Mas sabe que entre as falas do ministro Haddad, menciona uma que é por causa de questões históricas que a Argentina está assim. E tem outra que é por causa de governos da direita que a Argentina está assim. Então eu, Haddad, venho pedir socorro pelos nossos irmãos. Não, Haddad, com todo respeito, ministro, o senhor está errado. Nos últimos 20 anos, somente 4 anos, teve um governo mais ou menos de direita. E digo mais ou menos porque, no final, ele apelou a políticas populistas de esquerda e se deu mal. Então, se nos últimos 20 anos a Argentina está uma porcaria econômica, Não foi por culpa da direita, ao contrário, foi por culpa do populismo da esquerda. E daqui a pouco, como Bolívia também não tem dólares, quem sabe o governo brasileiro vai defender a Bolívia também. Mas concluo, o FMI não vai mudar absolutamente nada por causa de uma recomendação do Brasil. E a secretária do Estado também não vai fazer absolutamente nada por uma questão muito simples. O governo argentino está gastando mais do que arrecada e muito mais. E quando as contas não fecham, somem todos os amigos. Finalizando, sabe por quê? Muitos brasileiros falam de los hermanos para nós, argentinos.
Por quê?
Porque os amigos a gente escolhe.
Piperno, daqui a pouco eu vou passar para você, porque ele reagiu bastante durante a tua fala, Segre. Mas antes eu quero ouvir o seu ponto de vista, Gani, porque ali depois das jornalistas, o ministro Fernando Haddad até disse que a secretária americana se surpreendeu quando ele falou da Argentina e pediu esse socorro.
Olha, ele pode pedir o que ele quiser. Agora, eu concordo com o Segre, o pedido é inócuo. Na verdade, o que os Estados Unidos querem é uma garantia de que a Argentina vai pagar um eventual empréstimo para os Estados Unidos. Como ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil, na reestruturação da nossa dívida externa, né? Aquele plano Brady, em homenagem ao secretário do Tesouro, à época dos Estados Unidos, onde a nossa dívida foi transformada ali em títulos negociáveis no mercado, cibonds, e o Brasil também tinha que cumprir uma série de exigências internacionais, entre elas metas de superávit primário. Então, na verdade, o que prevalece aí não é porque o Brasil ajudou, pediu, ou a China pediu, e sim critérios técnicos, capacidade de pagamento do governo argentino. É isso que vai fazer. E essa capacidade de pagamento tem a ver com responsabilidade fiscal, com políticas não populistas, que é exatamente o que a Argentina adotou durante muito tempo, medidas à la governo Dilma, mas mais intensas e por muito mais tempo, e que o presidente Lula, nesse atual governo, é meio simpático a essas medidas.
Piperno.
Bom, tem uma série de coisas. Primeiro que o Brasil não está abrindo a carteira. O Brasil está fazendo uma intervenção diplomática. É muito diferente. O Brasil está conversando com um governo amigo para que auxilie um outro governo amigo. E a diplomacia existe também para isso, para desatar nós. É evidente que a Argentina tem uma série de imperfeições, de assimetrias, mas a verdade é que algumas questões você também resolve, não só diante de questões técnicas, mas influenciados também pelo ambiente político. Então, é claro que se for analisar só tecnicamente, a economia argentina ela não dá garantia alguma, mas habilmente usa-se também a questão da China. Então, a gente está falando de zona de influência também. Em relação a quem desmontou a economia argentina, vai depender muito do recorte que seja feito. Porque se a gente pegar de 20 anos para cá, é verdade, na maior parte do tempo, quem governou a Argentina foi o casal Kirchner mais Alberto Fernandes. Nos 20 anos anteriores, não. A Argentina, inclusive, teve um momento lá de 5 governos em pouco mais de um mês. Exatamente.
Uma semana.
Exatamente, uma semana. Você pode dizer que, enfim, é uma economia que vem em decadência desde o final da Segunda Guerra, desde o Perón, enfim, mas que teve também um buraco acentuado durante a traumática ditadura. Uai, nada ampliou mais o fosso da ditadura argentina do que o período militar.
Segre, eu quero muito te ouvir sobre isso e também sobre essa necessidade diplomática que o Piperno aponta como de extrema importância para o Brasil, para a Argentina, quando a gente fala de amigos. Então, um país amigo conversando com outro país amigo, que é os Estados Unidos, para auxiliar um terceiro que tem essa amizade, que é o nosso país vizinho.
É válida a tentativa.
O seu país, inclusive.
Meu país, né? Eu nasci aí. É válida a tentativa diplomática, concordo. E por que isso? Porque o Lula comprometeu isso com o presidente Fernandes há uma semana atrás.
Sim,
então,
Haddad
era
até
normal.
Menciona que foi uma recomendação do presidente Lula esse pedido.
Tinha que ser feito. Agora, isso vai resultar em alguma coisa? Nada. Não vai resultar em nada. Mas, de alguma maneira, o presidente Lula vai falar para o Fernandes: ó, eu comprometi isso e eu estou cumprindo. Você viu? Mandei o ministro Haddad para pedir socorro para vocês. Mas, infelizmente, não deu em nada. E está certo. Agora, só para complementar, porque a gente tem que falar com objetividade. O governo dos militares em toda a região foi um desastre. Muitas vezes alguém pode supor que melhorou na economia, que melhorou na educação, mas não era um governo democrático e por isso não pode ser apoiado. Agora, tem outra questão em relação aos outros anos que foram anteriores a essa bagunça de 5 presidentes em uma semana, que decretou a moratória, inclusive, nessa semana, e foi um desastre econômico também. Os anos anteriores foram 8 anos do presidente Menem, que também era peronista, só que um peronista um pouco mais liberal. Ah. Oh, o Piperno levantou a mão aqui. Mas era um peronista com movimentos liberais. E sabe qual foi o problema? Vou mais longe. Eu vou te contar uma coisa, Piperno. Eu votei no Menem no segundo governo, mas não falem para ninguém. Mas por quê? Porque ele tinha privatizações, redução do gasto público, até que depois, no segundo governo, foi um acabouço fiscal. Ele decretou que não era importante cuidar do recurso público e terminou no que terminou.
Piperno, quer arrematar algo?
Sim, porque de fato o presidente Menem não era, obviamente, um presidente de esquerda. E o peronismo, você agressa muito melhor que eu, ele é o movimento mais, digamos, atípico da história do continente. Concordo. No mesmo momento, o peronismo tinha, por exemplo, apoios, ligações com os montoneiros, um grupo de extrema esquerda, da mesma forma que ele tinha uma figura como Lope Vega, que era líder de um negócio chamado Aliança Anticomunista Argentina.
Triple
então
A.
Ele tinha, exatamente, ele tinha extrema direita e extrema esquerda no mesmo movimento.
E além de falar de Brasil e Argentina, Gani, eu quero até comentar sobre isso contigo, porque o ministro Haddad falou também que a secretária americana não se opôs e nem criticou a aproximação cada vez maior entre Brasil e China, e principalmente esses acordos comerciais que foram firmados com aquela visita de Lula e sua comitiva ao país chinês.
Faz todo sentido o que ela falou, até porque seria um contrassenso dos Estados Unidos. Olha que interessante. Do ponto de vista ideológico e geopolítico, China e Estados Unidos são rivais, são inimigos, disputam uma hegemonia mundial. Agora, do ponto de vista econômico, eles são parceiros, porque há uma relação ganha-ganha e benéfica entre eles. Por exemplo, os Estados Unidos mandam as suas empresas para a China, produzem a custos de produção muito mais barato. Por exemplo, um celular produzido na China se torna muito mais barato, seria muito mais caro produzir esse celular nos Estados Unidos, provavelmente a gente estaria pagando um valor muito mais elevado. E a China ganha muito dinheiro com isso, eleva ali o padrão de riqueza do país, forma uma classe média e compra títulos da dívida norte-americana. Olha que interessante. Então eles são rivais do ponto de vista ideológico e geopolítico, mas parceiros econômicos. Então faz todo sentido. O que o Brasil não pode fazer, Evandro? Entrar na seara ideológica e geopolítica, algo que o presidente Lula, nessas viagens que ele não para de viajar, estava fazendo.
Eu quero só fazer uma pergunta rápida e um giro para a gente aproveitar os três nesse assunto. O que o Brasil tem a ganhar ou a perder nesse encontro do G7, já começando pela participação daqueles que representam as economias dos países e que teve a presença de Fernando Haddad? Gani.
Olha, eu acho que se buscar acordos comerciais de investimento, tem a ganhar, tem que realmente dialogar com outros países. De novo, não entrar em esferas geopolíticas que o Brasil tem só a perder.
Segredo.
Tudo a ganhar. Está sentado na mesa com as 7 maiores economias do mundo. Não tem nada a perder. É uma oportunidade valiosíssima. Tanto que não deveria desperdiçar falando de outros países que não seja o Brasil.
Piperno.
Tem muito a ganhar, sim. Recupere seu espaço que foi totalmente exterminado nos últimos tempos. Volta
bobagem.
A fazer. Claro, não, bobagem não. O Brasil era párea.
Mas que agora que deixa... recebeu
párea,
investimento,
párea.
Piperno.
Não, recebe investimentos privados.
Piperno.
Não era
narrativo,
governo algum. Ninguém via.
O Brasil virou uma ilha internacional.
Ninguém via governante. O Brasil não recebeu governante importante em momento algum.
Mas recebeu.
Qual foi o chefe de Estado?
Recebeu dinheiro.
Ninguém via visitar.
Recebeu dinheiro.
Ninguém atravessava o mundo para visitar o fascistoide aqui. Quem foi que veio visitar? Quem foi que veio da Alemanha? Veio? O dos Estados Unidos veio?
Não, mas por enquanto também não veio. É o Lula que está indo, Piperno.
Aí que você está mal informado.
No dia anteontem.
Mas peraí, ele estaria sendo convidado pelas autoridades.
Exato. Anteontem o da Holanda estava aqui, o da Alemanha já veio e todos os outros convidam o Brasil.
Você não acredita que o Brasil tenha perdido protagonismo durante a gestão Bolsonaro?
Acho que não. Eu acho que, assim, olhando ali o fluxo de quem entrada de dinheiro, né? Não houve essa perda de protagonismo.
Entra mais, internacional. Sempre entrou mais.
Né? Não, eu acho que dá para olhar isso daí para algo objetivo. Não. O fluxo cambial, né? Olhar ali a balança de pagamentos. O Brasil recebeu muito investimento e teve a pandemia. A pandemia mudou, quer dizer, não dava nem para ter encontro, Piperno.
É verdade.
Né? Segredo, o que você quer colocar aí? Você que está no meio.
Eu estou no meio e estou de novo com dor de pescoço.
Eu vou trazer uma pomada para você.
Por favor, isso. Mas os dois estão certos. Na minha opinião, os dois estão certos.
Por quê? Como assim? Como é possível?
Certo. Vou te explicar do ponto de vista geopolítico e econômico. Quando o Piperno menciona que não tinha tantos visitantes quanto agora, que a abertura de possibilidades de encontro com primeiros mandatários não era no governo Bolsonaro como está sendo pelo menos agora, está certo. Ele está certo. Mas isso não redunda numa questão econômica. E aí o Alan está certo. Nunca teve tanto investimento estrangeiro como nessa época.
Opa!
Não, mas espera aí. O último ano foram 90 bilhões de dólares. E aí você vê que muitas vezes a política não está na mesma linha que a economia. De fato, saiu uma questão ontem, hoje, que 95% do mercado financeiro não está em confiança com o presidente Lula. Isso quer dizer que eles vão deixar de investir? Não, mas ficam atentos. Então, não redunda tanto uma reunião com presidentes como geração de emprego de capital que está vindo.
Piperno, mais um minutinho para você.
Entra capital, entrou algum capital ano passado, por exemplo, porque teve privatização. Então, investidores de fora, que eles compram o que já está pronto aqui. Isso é uma coisa. Agora,
mas privatização também não é uma medida adotada por determinado governo que poderia atrair isso?
Só se for um governo totalitário, mas geralmente as privatizações, elas são movidas, elas atraem investimentos privados. Uhum. Né? Agora, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Brasil não esteve nesses últimos anos entre os três, quatro principais destinos desses investimentos.
Sim, o Brasil não participava do G7, por exemplo, desde a última gestão de Lula.
Desde 2008, exatamente. Nós estamos falando em 14 anos, é muito tempo. E veja, o Lula candidato, aliás, pré-candidato em novembro de 21, o Lula foi recebido por Olaf Scholz, pelo Macron, pelo governo da Espanha. É diferente essa relação. O Bolsonaro ia lá para Nova York, agora ia comer pizza na calçada, ia conversar com os garçons lá na reunião do G20. Sim. É um outro tipo de relação.
Pessoal, quero trazer mais um assunto aqui que chama bastante a atenção. Desde a última terça-feira, o governo federal empenhou mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares. Veja bem, do começo do ano até segunda-feira, os ministérios tinham liberado R$486 milhões. Aí, em dois dias, puf! Toma aí 70% de toda a verba destinada para isso neste ano. O que está acontecendo no ponto de vista de vocês? Um começo de ano de pinga-pinga e dois dias assim de enxurrada. Segré.
Não estavam aprovando nada, precisavam liberar dinheiro. Sem dinheiro parece que não dá para aprovar alguma coisa. E aí você vê também que é uma questão ideológica até certo ponto. O político sempre procura, fundamentalmente, a maioria dos políticos, não dá para generalizar, duas coisas, poder, recursos. E os recursos não necessariamente para ele, estamos falando de recursos para a base aliada que termina votando de novo nele. O que estava acontecendo? O Alexandre Padilha, o Rui Costa, o presidente Lula observaram que a coisa não estava funcionando, o Congresso não estava tirando a pauta do que eles precisavam. Inclusive teve comentários do próprio Lira nos Estados Unidos falando disso, já alertando que poderia ganhar a direita em 2026. Estamos no começo de um governo novo. E aí, o que tive que fazer? Abre a torneira, solta recursos para ver se pode pegar alguma simpatia de alguns dos deputados.
Gani.
Concordo, exatamente. Está perdendo todas. Perdeu no marco do saneamento. Perdeu, por enquanto, no PL das fake news, que era, sim, uma pauta do PT. Né? Vai perder no arcabouço fiscal, porque deve sair melhorado do Congresso Nacional. Então, o PT está fazendo política do jeito que eles sabem fazer, transformando ali o Congresso naquele toma lá da cá, naquele balcão de negócio, e mostra uma hipocrisia aí do presidente Lula, porque ele falava que o orçamento secreto era uma excrescência, e agora ele está fazendo pior, para falar a verdade, porque a verba destinada ali na PEC de transição 100 bi a ser gasta durante todo esse período é maior e está jogando pesado, né?
Eu quero saber de você, Piperno, de que forma que você vê essa crítica que o Lula fez, né, de uma forma bastante intensa durante a campanha eleitoral, às emendas do relator, do orçamento secreto, inclusive esses 9 bilhões são resquícios do que ficou do governo anterior e que devem ser distribuídos agora, e lançar mão neste momento em que os projetos ou as propostas dele não estão vingando ali dentro do Congresso.
Bom, já fiz essa crítica ontem, né? Mencionando exatamente o histórico dessa relação do governo Sarney para cá e o que cada um deu. Agora criaram uma nova expressão no léxico político dessas, enfim, dessas negociações, que o governo vai começar a pagar as emendas represadas prometidas, sim, pelo Bolsonaro. Veja bem, quer dizer, eu acho que assim, é duplamente triste isso. Primeiro que, de fato, prometeu-se mudar um pouco essas práticas. Segundo, que ainda tem que pagar o que o outro deixou de... os restos a pagar da relação fisiológica entre um governo e outro.
Então, só pagar. Só mudou essa relação fisiológica porque antes havia a destinação de verbas, negociava-se com os caciques, e os caciques ali, Arthur Lira e outros, destinavam para os parlamentares sem critérios técnicos de isonomia ou de transparências, e aí eu sou um crítico disso. Agora, a relação é: você negocia diretamente com os caciques, mas o governo federal sabe também para onde vai estas verbas, mas continua sem critérios de transparência e sem critérios de isonomia.
Os critérios de transparência, até talvez a gente veja, ou seja, o deputado tal recebeu para tal obra e tal, o que não elimina o toma lá da cá. Não é essa a questão. O toma lá da cá, infelizmente, ele vai continuar. Agora, vejam bem, o Alan ontem e hoje falou em 100 bilhões aí da PEC da transição.
Isso.
A PEC da transição envolve, por exemplo, dinheiro que já foi liberado para o Bolsa Família. Então não é que vai pegar essa dinheirama toda e entregá-la para o Congresso. Não é isso. O Congresso são esses 10 bilhões do resto a pagar e agora tem mais 9 do governo Lula.
Não, mas tem 100 bi de emendas, porque a PEC de transição não chegou a 180 bi, mais ou menos.
Sim, mas
uma grande... Mas não quer dizer que é para tomar lá da cá.
Então... Não é tudo.
Claro, claro. Tá bom. Inclusive os ministérios, ó, o que mais empenhou nesse momento, saúde, mais de 1 bilhão, e aí transportes vem mais de 200 bilhões, desenvolvimento, defesa e integração. Mas havia uma estratégia do ministro Padilha, de relações institucionais, de tentar trabalhar diretamente com as bancadas estaduais. Aí depois... veio-se a ordem para liberar a grana. Quer dizer que a estratégia não está funcionando, Segre?
Estranho. Mas no final do ano a gente pode fazer um jogo. Um exercício. Jogo? Um exercício, mais que um jogo. E pegar quantas verbas foram liberadas e como votaram cada um dos deputados em função de cada assunto. E aí vamos ver se tem uma relação de dinheiro solto, te apoio, não me dá dinheiro, não te apoio.
Você acha que não vai ter?
Vai ter, lógico.
Claro que vai ter.
Faremos.
Você é a favor desse exercício também, Piperno?
Da gente fazer esse tipo de comparação? É claro que sim, até para a gente comparar, porque tem uma coisa. Por exemplo, vai ter gente que fez uma campanha, tinha uma plataforma absolutamente mais próxima das ideias do presidente Bolsonaro e que vai acabar votando com o Lula. Por que essa metamorfose? Dinheirinho.
Eu quero saber de você também, Gani, se foi... muito sonho das pessoas imaginar que Lula não lançaria a mão de toma lá, da cá também para fazer o seu governo.
Não, é sonho de qualquer eleitor, utopia aí de qualquer eleitor, independentemente do espectro ideológico, né? Mesmo na eleição do Bolsonaro, uma parte da direita dizia: ah, agora vai ser diferente, não vai precisar desse toma lá, da cá. E a verdade, né, é que nos últimos anos, para ter governabilidade, o Bolsonaro ele teve que se aproximar do Centrão e fazer aí esse jogo político. Então isso, infelizmente, é um mal da sociedade brasileira, está enraizado esse fisiologismo, esse balcão de negócio. Há governos onde isso se intensifica mais e governos onde isso se intensifica menos. Comparativamente, o governo Bolsonaro em relação aos governos do PT foi menos. Teve, mas foi menos. Por exemplo, o governo PT institucionalizou por meio do Mensalão, Piperno.
Tá rindo,
agora, veja, a revogação da lei das estatais, porque isso permite, Piperno, que políticos que ocuparam cargos nos últimos 3 anos, né, os 36 meses, agora a quarentena é só de 1 mês e está tendo distribuição, não só de verba, hein, Piperno, de cargo, Piperno.
O que você quer colocar, Piperno, para eu lançar um outro assunto bastante interessante aqui para quem nos acompanha?
Se for comparar o volume distribuído de forma ilícita, ilegal, até, enfim, criminosa, no Mensalão, com o orçamento secreto...
E o Petrolão?
O Mensalão vai virar tribunal de pequenas... Vai para tribunal de pequenas campos.
E o Petrolão? E o Petrolão? E o Petrolão, Piperno?
Tá ácido o assunto.
Olha só, eu quero aproveitar que eles estão falando de caciques aqui, porque em visita aos Estados Unidos, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que o Brasil, ou que no Brasil, direita é favorita para vencer as eleições de 2026. Para Lira, o candidato que errar menos tem mais chances de vencer o pleito. Em conversa com o repórter Marcelo Matos, o presidente da Câmara também fez comentários sobre o que acredita em relação ao potencial político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai assistir e já jogar aqui para o nosso caldeirão, para o nosso debate.
Além de um motivo para a inelegibilidade de um ex-presidente ser um motivo que tenha subsídio, que seja forte, nesse momento, tão longe das eleições, vai sim aparecer uma nova força de direita que possa cometer politicamente menos erros durante a campanha ou que foram cometidos, não é, durante a eleição, e que o presidente Bolsonaro, em ficando, na hipótese de ser decretado em elegibilidade, ele pode ser, na minha opinião, melhor apoiador do que candidato.
Mas peraí, a esquerda acabou de começar a governar novamente, o Lira já está falando que a direita tem chance ou que seria preferida na próxima eleição, Piperno? Ajuda a gente a compreender esse contexto todo.
Mais uma vez ele joga para a torcida, mais uma vez ele manda recados para o presidente da República, e só lembrando que o Lira, no seu lado mãe de Iná, não foi muito bem sucedido nos últimos tempos. Aliás, ele e o Ciro Nogueira, a cada mês, a cada momento da última campanha eleitoral, eles faziam previsões, inclusive, sobre o momento em que o Bolsonaro superaria o Lula nas pesquisas eleitorais. Não aconteceu nem no voto e nem nas pesquisas. Agora, óbvio que ele é um observador importante, experiente, e ele sabe usar isso exatamente para mandar recados. De tudo isso que ele falou, o que eu acho muito coerente é que, de fato, a direita vai apresentar novos nomes.
Exatamente.
Tem que fazer isso.
Novos nomes que seriam apoiados por Jair Bolsonaro para acumular essa força, como vê o presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, qual que é a relevância de um recado como esse diante de um governo que acabou de começar, Segre?
E que graças a esse governo, ele é presidente da Câmara.
E que teve apoio para a eleição
dele. Não podemos tirar essa informação da análise. Porque aí tem outra questão. Mencionou uma coisa muito importante, Arthur Lira, que concordo. Imaginemos que o TCE ou o Supremo Tribunal Federal decretam a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Qualquer outro candidato da direita, a dizer alguns exemplos que estão bem catalogados, inclusive nas pesquisas. O Zema, de Minas Gerais, o próprio Tarcísio Freitas, aqui em São Paulo, ele poderia ter o caminho mais livre, que se tem a possibilidade de chegar no final com Bolsonaro e algum deles. Concordo com ele. Agora, já afirmar, quando tem 4 meses de governo, 4 meses e dias, que em 2026 a esquerda vai perder e a direita vai ganhar, sem saber sequer quem será candidato de quais são as propostas, concordo com Piperno. Foi um aviso muito claro para o presidente da República.
E eu quero chamar a hora antes de passar a próxima pergunta. Eu quero fazer a pergunta, mas é para chamar a hora. 5h27 da tarde, 5h28. Pessoal da rádio vai sair para o intervalo rápido. Pessoal, espero vocês daqui a pouquinho. Você que nos acompanha de casa, no carro, os motoristas de aplicativo. Já vocês vão cumprir a meta de vocês e poder voltar para casa nos ouvindo ainda, viu?
Jovem Pan News.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, nós vamos receber o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. Direto ao ponto, nesta segunda, 9h30 da noite, na Jovem Pan News.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A04e com memória de 64GB e processador octa-core. Nas Lojas 100, apenas 898 à vista ou 12 de 93,80 por mês. É isso mesmo, é o seu Samsung Galaxy A04e com câmera traseira dupla e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, apenas 898 à vista ou 12 de 93,80 por mês. Sempre tem amor também.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Copa Libertadores da América vai pegar fogo no Vai de Bob. Bora então palpitar todas as partidas da Libertadores? Então só vem. Deposite no mínimo R$50, selecione a opção Copa Libertadores no Vai de Bob e ganhe 100% em saldo de bônus para apostar na Libertadores. Isso mesmo, 100% de saldo de bônus. Tá esperando o quê? Acesse agora vaidebob.com e bora fazer aquela pezinha. Na dúvida, vai de bob.com.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio MAGE, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio MAGE tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora consórciomage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio MAGE, pensar no futuro é agir agora.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Semanas envolvendo Anderson Torres, que está preso desde janeiro por conta de suspeitas de omissão em relação aos atos de 8 de janeiro, aquelas invasões na sede dos poderes. Ele que também é investigado pelas operações da Polícia Rodoviária Federal durante o período eleitoral, essas operações que foram realizadas com blitz em várias rodovias do Nordeste do país, onde há uma maioria predominante de eleitores de Lula, vem agora uma decisão de Anderson Torres. De que forma que vocês enxergam a decisão e todas as condições que foram colocadas para ela? Segré.
PGR de ontem. Para mim teve muita participação a determinação do PGR dizendo não estou achando nada contra Anderson Torres nessa investigação que foi colocada. E me parece que era de alguma maneira um pouco complexo de justificar a manutenção da prisão em função de que a PGR já tinha se mostrado contrária a essa. Então, me parece lógico.
Quero saber de você, Piperno.
Provavelmente o STF identificou que o ex-ministro Anderson Torres, por exemplo, não apresenta mais qualquer risco de destruição de provas. Né? Então, pode ser solto nessas condições, com essas medidas cautelares.
Para você que nos acompanha aqui em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube, atualizo para vocês. Ministro Alexandre de Moraes concedendo, então, liberdade provisória ao ex-ministro Anderson Torres, só que mantida a prisão preventiva do custodiado. Então, quer dizer, com algumas condições, ele pode responder ao processo em domicílio, em casa, mas com uso de tornozeleira eletrônica, sem comunicação, sem armas, com os passaportes suspensos a Langani.
Demorou para ter tido essa decisão, porque até porque esse processo deveria ser conduzido, no caso dele, pela justiça comum, porque ele não teria mais foro privilegiado, foro de função. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né? A prisão preventiva, ela se justificaria no caso de obstrução de justiça, destruição de provas, ameaça a testemunhas. Não me parece que era o caso do Anderson Torres, até porque Quando tudo isso aconteceu, Anderson Torres estava fora do país com viagem marcada há muito tempo. E o mesmo tratamento, é claro, que a gente não está vendo em relação ao Gonçalves Dias.
Piperno.
Não, veja, de fato ele tinha viajado antes, mas eu sempre insisto nisso. Além das questões das suspeitas de envolvimento dele nos atos de 8 de janeiro, e isso está sendo investigado, na casa, na residência dele, foi encontrado um documento. E, a partir disso, então, decretada a prisão.
Mas foi um rascunho ali, uma minúcia, não tinha nada muito elaborado.
No meio de uma pasta de documentos.
Mas eu quero saber de vocês se essa soltura agora, de alguma forma, vai fazer com que a defesa e principalmente o ex-ministro Anderson Torres possa contribuir com as investigações da Polícia Federal. Porque até então, o que a defesa alegava é que ele não tinha condições psicológicas de contribuir exatamente por conta de todo o processo de prisão que o estava levando ao adoecimento. Agora, fora da prisão, cumprindo essa prisão domiciliar, ele poderia contribuir no ponto de vocês?
Me parece que sim. De alguma forma, psicologicamente, é diferente, indudavelmente.
Mas isso tira agora essa, vamos dizer assim, essa desculpa de que ele não poderia contribuir exatamente por essa questão? E eu não digo que seria uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que foi utilizada pela defesa para que ele não pudesse ali, de alguma forma, conversar em todos os momentos com a Polícia Federal, Segre.
Se for uma desculpa, tiraram a desculpa. Mas não me parece que seja somente isso. Uma pessoa que está em prisão com a saúde, segundo o que as notícias foram divulgando, comprometida, e essa separação familiar, sobretudo, tem filhos pequenos, me parece, atrapalha muito psicologicamente qualquer pessoa. De fato, quando você tem tanto tempo na prisão e coloca uma situação nesse ponto, já parecia mais ou menos como dizendo, se você não colabora, você vai continuar aqui. Isso mudou. A partir dessa soltura, isso mudou. Mas a investigação tem que continuar, não muda a questão. E me parece que psicologicamente não tem nada melhor para Anderson Torres nesse momento que estar na casa dele, mesmo que cumprindo todas as restrições, acolhido pela família.
E isso aumenta a pressão sobre Anderson Torres, no seu ponto de vista, Piperno?
Não, eu não chamaria de aumentar a pressão. Eu acho que se ele foi solto é de fato porque a justiça chegou à conclusão de que ele não teria, em tese, condições aí de, enfim, obstrução de justiça, destruição de provas, e ao se observar esses requisitos, eu acho que não faria mais qualquer sentido o Anderson Torres continuar preso.
Gane.
Eu acho que nunca teve esse risco em relação ao Anderson Torres. E aí, antes tarde do que nunca, o Supremo entendeu que ele não representa mais essa ameaça, embora eu acredite que ele nunca tenha representado. Sempre achei as medidas em relação a ele muito autoritárias, excessivas. Mas agora, ele também com condições psicológicas melhor, acredito que sim, ele possa esclarecer aí uma série de fatos em relação ao lamentável 8 de janeiro.
Pessoal, para você que nos acompanha, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e quero colocar para vocês, então, todas as imposições que foram feitas para que ele possa aguardar por essas investigações, por essas questões todas, prisão domiciliar. O que ele coloca, então? Proibição de sair do Distrito Federal, afastamento imediato do cargo de delegado de Polícia Federal até uma posterior deliberação da Suprema Corte, obrigação de apresentar-se diante da Justiça de Execuções Penais do Distrito Federal no prazo de 24 horas em comparecimento semanal, todas as segundas-feiras. Então, todas as segundas-feiras, o ministro Anderson Torres terá de comparecer à justiça, segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes. Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega do seu passaporte à justiça. Cancelamento de todos os passaportes que foram emitidos até agora pela República Federativa do Brasil no nome do ex-ministro Anderson Torres. Suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo. Proibição de utilização das redes sociais. Isso aqui também é um outro detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês nessa decisão que eu tenho completa aqui comigo agora. E proibição de comunicar-se com os demais envolvidos por qualquer meio. Rede social, telefone, e-mail, pessoalmente, enfim. Ele não pode se comunicar com nenhuma outra pessoa que esteja sendo investigada também neste mesmo inquérito da Polícia Federal. Quero jogar então mais essas informações para vocês. De que forma que essa retirada até mesmo do uso de rede social, o que isso comunica a Anderson Torres e a todos aqueles que estão também sendo investigados no mesmo âmbito que ele, Segre?
Bom, continua a investigação, me parece que tem lógica o fato de não utilizar redes sociais num momento de investigação em que ele possa, de alguma forma, complicar a situação ou o andamento da investigação. Não mudaria muito de quando ele estava em prisão, com a diferença de estar na casa dele com a família dele, que me parece humanitariamente possível. Depois de ter soltado a Cabral, o ex-governador, de 425 anos de sentença, me parece justo.
Ô, Piperno, são exigências críveis do Supremo Tribunal Federal você não permitir nenhuma comunicação, inclusive pelas redes sociais?
São exigências comuns, inclusive. Ele não foi libertado.
Sim.
Ele foi colocado em prisão domiciliar. Então o regime de prisão muda. O regime de privação de liberdade muda.
Inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica.
Exatamente.
Mas não sei se é domiciliar, porque ele menciona que tem que estar no domicílio dele à noite e finais de semana.
Sim, mas é prisão domiciliar. Houve o pedido para que ele tivesse uma prisão domiciliar, para que ele aguardasse o processo em liberdade. Então foi concedido a ele esse benefício, só que ele tem várias questões a cumprir. Então, além do uso da tornozeleira eletrônica, ele tem de se apresentar à justiça toda segunda-feira, ele não pode deixar o país, ele tem de entregar os passaportes, ele não pode ter comunicação com nenhuma outra pessoa que seja investigada também nesse inquérito. Então, é uma condição para que ele tenha acesso a esse benefício que, neste momento, foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes. Caso ele descumpra alguma dessas imposições, ele regride. Mas ele volta a ser preso.
Evandro, uma dúvida apenas.
Sim.
Estamos para compartilhar.
E pessoal, e a gente vai construindo a informação ao vivo aqui, porque a decisão acabou de sair, estou com ela aqui. Enquanto eu vou consultando, a gente vai jogando para o pessoal.
Uma das coisas que você leu é que ele não pode sair da cidade. Se fosse prisão domiciliar, imagino que não poderia sair da residência, não da cidade. E ele teria, pelo que chega a gente, que estar em um horário determinado à noite na residência e nos finais de semana. Mas não fala que ele tem que ficar o tempo todo na residência dele. Eu desconheço judicialmente se tem alguma diferença. Mas me parece que não é tão rígido quanto ficar em prisão domiciliar. Até porque, se ele tem que se apresentar toda segunda-feira de toda semana, ele vai ter que sair da rua.
É, exatamente. Na verdade, assim, ó, diante do exposto, concedo a liberdade provisória a Anderson Torres, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares. Então é uma liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica que o monitorará com a permanência dele no Distrito Federal e com todas essas outras questões que foram colocadas aqui.
Aí sim, então é uma
questões muito bem levantadas, inclusive,
Segre.
É muito interessante trazer isso para o debate. Fala, Piperno.
Não, então sim, se é uma liberdade provisória, significa que é uma liberdade com limitações, principalmente de contatos com outras pessoas implicadas nesse processo também. E daí, isso tem sido... Isso é comum, daí então o fato dele não poder se comunicar via redes sociais.
Gânia, eu quero entender de você sobre essas privações que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal para que Anderson Torres, então, tenha essa liberdade provisória, possa utilizar dela.
Bom, sem sombra de dúvidas, isso é melhor do que a prisão na qual ele estava. Agora, dentro da lógica do Supremo, isso faz sentido. Eu ainda acredito que tudo isso é muito excessivo. Acredito que houve uma inversão aí da lógica no processo. O que seria? Na ânsia de dar uma resposta para a sociedade, acredito que o Supremo tomou algumas medidas excessivas. Então, por exemplo, prendeu de baciada um monte de gente, as condutas não foram individualizadas e isso também serve para o Anderson Torres, que estava fora do país, o afastamento do governador também do Distrito Federal. Então, nessa ânsia, né, de dar respostas, prenderam um monte de gente, afastaram o governador e aí acabaram cometendo esses excessos, né? Tinha gente ali que nem tinha invadido, estava próximo, estava em frente ao quartel e acabou sendo presa em condições também adversas. E agora, o Supremo Tribunal Federal começa a rever algumas das suas posições que foram ao meu ver, bastante excessivo.
Inclusive, eu quero trazer aqui mais uns detalhes dessa determinação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele justifica, inclusive, as decisões anteriores. O que, que ele coloca aqui? Ó? No dia 20 de abril, o pedido foi indeferido porque ressaltei que, nesse momento da investigação criminal, a razoabilidade e proporcionalidade continuam justificando a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva de Anderson Torres, o que foi contestado depois pela Procuradoria-Geral da República, que não entendia dessa forma. Aliás, a própria Procuradoria apresentou a possibilidade de liberdade provisória com esses quesitos que foram apresentados agora nessa decisão atual, que é tornozeleira eletrônica, monitoramento, comparecimento à justiça. Piperno.
Então, aí que
o que seria essa razoabilidade, proporcionalidade que justificavam, então, a prisão de Anderson Torres anteriormente?
Bom, eu acho que naquele momento ainda o STF não havia encontrado algumas respostas e justificativas para que ele fosse liberado. Até porque estavam ouvindo outras testemunhas, outras pessoas envolvidas no processo, provavelmente. O STF ainda tem uma série de dúvidas e a gente não sabe, por exemplo, o que foi dito por essas outras testemunhas.
Segré.
Eu fico me perguntando, porque todas as opções são válidas, a de culpabilidade e a de inocência.
Sim.
Se o dia de amanhã ficar demonstrado que Anderson Torres não teve nenhuma relação com os fatos investigados, quem devolve para Anderson Torres e a família a tranquilidade, espírito, por tudo o que aconteceu.
Mas isso não é o que acontece também com a maioria das pessoas que têm prisão preventiva aqui no Brasil?
Precisamente por isso, a prisão preventiva não deveria se esticar tanto. É válido para a justiça ter todos os resguardos da investigação. Isso, perfeito. Mas em mais de 100 dias ou 90 dias, desde a prisão até a data, acredito que todas as provas podem ser preservadas. E isso sem descuido da saúde da pessoa, independente de que seja. Pode ser o Anderson Torres ou quem for. Não interessa a pessoa, interessa a questão de isonomia. E segue, de alguma maneira, chamando a atenção, muita força por parte da justiça, válida, inválida, não entro no mérito no caso de Anderson Torres e nada pelo caso do que sempre mencionaram de Gonçalves Dias.
Gani, percebi sua concordância aqui
com o Segredo. Eu acho que faltam elementos concretos, isso lá atrás, para justificar a prisão preventiva do Anderson Torres.
Mas nós também não temos acesso à investigação
também
da Polícia Federal,
isso,
porque
isso
ela corre em sigilo.
Um bom ponto, isso é verdade. Agora, por exemplo, se a gente pega ali o que aconteceu no âmbito da Lava Jato, então teve muita investigação, os advogados entraram com bastante recursos para daí justificar uma prisão preventiva. Não foi o caso agora. Então, eu acho que é exatamente uma necessidade de dar uma resposta, né? Aí você acaba cometendo excessos. Como é que deveria ser a ordem nisso? Investigação primeiro, condutas individualizadas, para daí decretar a prisão preventiva. Houve um processo inverso, né? Prende todo mundo, decreta-se prisão preventiva para daí começar as investigações. Acredito que foi aí um erro processual.
De que forma que você analisa o fato de nós não sabermos o que a investigação da Polícia Federal aponta até este momento e que teriam justificado a manutenção da prisão do ex-ministro Anderson Torres, Piperno?
Por exemplo, a gente sabe que desde 8 de janeiro para cá, o governador Ibanez, que foi afastado e voltou, ele se distanciou. As versões dele me parece que se distanciam um pouco daquelas do Anderson Torres. Ele não exime o Anderson. Aliás, ele chegou a ser demitido depois, né? Sobre o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, e aí é sempre uma referência citada quando se fala em prisão preventiva, vou retornar a um tema aqui no começo da semana, do nobre deputado que, inclusive, equiparou lá a prisão preventiva, o indulto do Dirceu com o do Daniel Silveira. Eu até expliquei aqui, ó, o senhor toma cuidado, porque o do Costa Neto foi junto. Então, a Dilma concede o indulto, todo mundo é solto, menos o Dirceu. Por quê? Porque o ministro Barroso entendeu que tinha um outro pedido de prisão preventiva por conta de um processo que ele ainda respondia na Lava Jato, e aí ele foi solto somente em outubro. Então, veja, a Dilma concede lá para todo mundo um indulto de Natal, E o Dirceu, naquele momento, ele não é liberado. Ele foi liberado em outubro, 10 meses depois, por conta de prisão preventiva.
Vocês acham que dá para comparar um caso com o outro, Segre?
Não me parece. São delitos diferentes. Uma questão é um indulto com uma sentença já aplicada. E outra coisa é uma prisão em função de um processo de investigação, que seria esse. Se o dia de amanhã a justiça entende que tem culpabilidade com as provas apresentadas e decreta uma sentença, deverá cumprir.
Mas veja, o indulto aí é o menos relevante de tudo. O fato é que ele poderia estar livre e ficou 10 meses mais em prisão preventiva.
É, eu sempre defendo que todo corrupto deve estar na prisão. Não deveria ter nem indulto, se fosse. Mas tem que ter uma lei que ampare isso, e é uma questão presidencial. Mas mesmo não tendo relação entre um delito já comprovado com uma sentença e um processo de investigação, entendo que a lei está para ser cumprida.
Veja, eu acho que é bem diferente, né? No caso da Lava Jato, foi o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra. Bilionário, tinham fatos ali, fartos fatos, comprovando a corrupção. Então, isso é um ponto. Pessoas muito poderosas, com excelentes advogados, com influência. Então, eu acho que se justificava, sim, a prisão preventiva.
Nesse por 10 meses.
Nesse caso, o Piperno, que a gente está falando, a gente nem sabe se foi uma insurreição condenável, sempre falo isso aqui, ou se foi um golpe arquitetado com autoridades insuflando essa multidão para provocar os militares e os militares tomarem o poder, né? Que o golpe só teria sentido nessa hipótese, simplesmente ocupar o espaço do Congresso, isso não, eles não teriam meios de manter o poder.
Agora eu quero colocar uma questão para vocês, porque a defesa do ministro Anderson Torres, assim como o próprio ex-ministro, estavam tentando há muito tempo já conseguir essa liberdade provisória e agora obtida com algumas condições, para que pudessem contribuir com as investigações. A partir desse benefício, vamos colocar entre aspas, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vocês acreditam que possa haver algum tipo de mudança de rota nas investigações e principalmente nos resultados ou apontamentos de outras pessoas que pudessem ou que possam estar envolvidas também nos atos de 8 de janeiro, Fábio Piperno?
Veja, o Supremo tem autorizado o processo aí, de baseado, né?
Sim. De 200 em 200 pessoas acusadas.
Exato, já são mais de 600, acho que tem um monte. Então, talvez mude, digamos, o status de algumas dessas pessoas durante esse processo de defesa, mas não no indiciamento. Ou seja, tem gente que até, outro dia, tem gente que está lá preso ainda.
Uhum.
Então, por conta disso, dependendo da robustez das provas, né, dos elementos comprobatórios de atuação ou não, o STF pode ou não autorizar a soltura de outras pessoas que se encontram presas.
Segre.
Para mim era, de alguma forma, difícil de explicar, depois do laudo, do informe da PGR, de por que deveria mantê-lo preso também. Não me parece casual PGR indicando não tenho nada, não foi encontrado nada contra Anderson Torres e o Supremo Tribunal Federal manter, através das decisões do ministro Alexandre Moraes, a prisão de Anderson Torres. Me dá a sensação que por aí está a questão. Não me parece casual.
Eu quero ouvir você para trazer um pouquinho de repercussão aqui também. Vai lá, Gani.
Não, o que o segredo trouxe em relação à manifestação da PGR está corretíssimo, né? E vários juristas também têm apontado uma série de excessos aí em todo esse processo. Agora, precisa também, independentemente da CPMI, uma investigação se o governo federal, se de fato ele sabia o que iria acontecer e foi omisso. E aqueles agentes do dia, por que que eles nada fizeram? Por que que eles não tentaram impedir? E esses agentes, né, eles estavam subordinados a quem? Estavam a mando de quem? Por que que o Gonçalves Dias não fez absolutamente nada? Essas respostas Nós precisamos saber.
Mas você acha que o ministro Anderson Torres poderia conceder algumas dessas respostas?
Talvez sim, né? Talvez por ter tido experiência no cargo, ter passado por ali, eu acho que sim. Ele tem que ser ouvido e esclarecer aí as investigações.
Eu quero trazer aqui uma das repercussões, porque elas já começaram, óbvio, né? Já que muita gente estava ali ou acompanhando a manutenção da prisão ou também esperando que o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal tivesse a liberdade provisória decretada ou permitida pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos a deputada federal Bia Kicis. Finalmente, Anderson Torres será posto em liberdade. Aplausos efusivos aqui na audiência pública ao ouvirmos essa notícia. Ele usará a tornozeleira e deverá ficar afastado do cargo de delegado de Polícia Federal. Bom, Bia Kicis colocando no Twitter muito do que nós já dissemos para você, que é o que está aqui na decisão. Agora, o que chama a atenção é aplausos efusivos aqui na audiência pública ao ouvirmos essa notícia. E eu quero saber de vocês de que forma que hoje a bancada que está ou que prevalece no Congresso Nacional dá esse tipo de resposta a essa soltura, como mencionou a deputada Bia Kicis. Aplausos efusivos. De quem seriam esses aplausos e a quem preocuparia também essa soltura neste momento? Mas essa resposta, logo depois do intervalo, é muito rápido. 5h54 da tarde. Eu espero vocês. Até já.
Jovem Pan News. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio MAGE, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio MAGE tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora consórciomage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio MAGE, pensar no futuro é agir agora.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, Clínica de Vacinação.
Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
Suas manhãs na Jovem Pan News, às 6 horas.
Com a gente você sempre começa o dia bem informado.
As últimas notícias, business, economia, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
E às 10 horas.
E olha só, minha excelência, depois do Jornal da Manhã, coladinho, você tem um encontro marcado com a gente aqui no Morning Show.
E todos os dias um bate-papo de entretenimento, cultura e política com bom humor.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Em fervura nessa discussão de que os verdadeiros terroristas serão apontados e aqueles injustamente inocentados. Piperno.
Hoje Foi feita mais uma operação que prendeu mais um monte desses bandidos aí, inclusive de um deles, a polícia acabou apreendendo também um arsenal, né?
Uhum.
De um empresário aqui do interior de São Paulo. Essa ação, aliás, foi realizada em vários estados. Eu gostaria também que os nobres parlamentares se manifestassem a respeito dessas muitas operações que nos últimos dias continuam prendendo tanta gente com participação efetiva nesses atos.
Segre.
Você sabe que tem uma frase que eu uso muito que menciona dissonância cognitiva militante. É aquilo que não interessa o que você fale, não vai mudar de opinião. Pode mostrar todas as provas que quiser, mas ele não vai mudar de opinião. Eu tenho uma visão, talvez utópica, do Brasil que gostaríamos de ter, que eu gostaria de ter, e sei que muita gente que nos escuta compartilha. Imaginemos por um momento que não é Anderson Torres, que é uma pessoa vinculada com a esquerda, que teve a mesma quantidade de tempo num processo de investigação. Eu ansio com um país em que todos estejam contra qualquer tipo de injustiça, não interessa a ideologia. E que, fora a ideologia, se é culpado de qualquer delito, toda a sociedade busque que essa pessoa cumpra com essa responsabilidade. E aí a gente vai conseguir fechar um pouco essa diferença de porque é de esquerda, pode fazer o que quiser, que a esquerda vai defender, ou se é de direita, pode fazer o que quiser, que a direita vai defender.
As pessoas que foram injustamente taxadas de terroristas serão inocentadas, foi o que disse Magno Malta. 20 segundos para você me dizer se concorda ou discorda dele.
Concordo com Magno Malta e Bia Kicis. A função de um parlamentar, entre várias funções, é parlar. Gosto de ver um Congresso ativo num sistema de pesos e contrapesos numa democracia.
Muito obrigado, foi um prazer debater com vocês. Você viu como passou rápido, porque quando vem o factual ele nos engole, mas a gente está preparado para lidar com ele e eu agradeço a sua audiência, a sua confiança de que a gente vai trazer um debate que é bastante produtivo para você. Jovem Pan Jornalismo Independente, um grande abraço e a gente te espera amanhã. Acompanhe mais agora nos Pingos nos Is, com Vitor Brown e toda a equipe.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.